Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e na edição de hoje converso com Gustavo Menon, professor do Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e membro pesquisador do Grupo de Trabalho China e o Mapa do Poder Mundial, da Claxo. Bem-vindo ao Brasil Latino, Gustavo.
Olá, Marco. Sempre um prazer falar com todos os nossos ouvintes do Brasil Latino. E vale dizer, nessa mensagem inaugural, que sou fã do programa, acompanho o programa. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com todos os ouvintes latino-americanistas do Brasil Latino.
Muito bem, Gustavo. E o tema de hoje são as relações Brasil-China. Completamos aí 50 anos de relações diplomáticas. Mas eu acho importante para os nossos ouvintes que a gente faça uma retrospectiva. Como é que chegamos até aqui?
Excelente pergunta, Marco. Do ponto de vista de uma rápida contextualização, vale dizer que essas relações de amizade, de fraternidade entre essas duas economias em desenvolvimento, as duas maiores economias em desenvolvimento dos seus respectivos hemisférios, de um lado China, no hemisfério oriental, e do outro lado Brasil, no hemisfério ocidental, perceba que essas relações, elas a rigor, elas são datadas desde pelo menos esse recorte da transição do século XIX para o início do século XX. Há registros de missões, da celebração de acordos, exatamente nesse contexto do final do século XIX e os primeiros anos, as primeiras décadas do século passado. Vale dizer que houve representações do Brasil, por exemplo, em Cantão. Mais do que isso, nesse cenário de formação dessa China moderna, vale lembrar que, do ponto de vista historiográfico, desde o século XIX até meados de 1949, no despertar da Revolução Chinesa, nós temos aquilo que os historiadores, aquilo que os cientistas sociais e os analistas das relações internacionais classificam por parte da China como o século das humilhações. Como que a China, exatamente nesse recorte da segunda metade do século XIX, passa por uma série de intervenções de potências capitalistas, passa pela chamada Guerra do Ópio, articulada por interesses ingleses, e isso se dilata, esse movimento intitulado por parte dos historiadores como século das humilhações, acaba se estendendo até meados da primeira metade do século XX, onde nós temos também, nesse patamar, a própria invasão japonesa na Manchúria e como que o Brasil tinha ali uma entrada, digamos, tímida em relação a esses mecanismos de cooperação comercial, cooperação em termos das nossas representações. Essa história de 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, meio século dessas relações institucionalizadas, veja que, em grande medida, Piva, toca nos debates dessa virada, dessa transição do século XX, primeira para a segunda metade do século passado. Por quê? Como se sabe, em meados dos anos 60, já em um contexto da política externa independente brasileira, durante a presidência, no início da década de 60, do presidente Jânio Quadros, lembrem-se que lá nós tivemos uma viagem comercial do vice-presidente, na época João Goulart, para celebração de acordos comerciais. E vale dizer, com o eclodir da própria Revolução Chinesa, com aqueles movimentos que nós conhecemos, da Grande Marcha, a própria formação do Partido Comunista na China, mais do que isso, a liderança de Mao Tse-tung, veja que as relações, a partir de 1949, elas entram em um período que, ouso dizer, posso colocar nesses termos, um período, digamos, especial. né, onde as relações são paralisadas e apenas retomadas exatamente em meados de 1974. Não obstante, como eu estava chamando a atenção, Marco, e vale consignar aos nossos ouvintes, que o Brasil tem uma atuação exatamente comercial, digamos, de um olhar preponderante para a China nessa segunda metade do século XX, e como se sabe, no contexto da ditadura militar no Brasil, a partir de março e abril de 1964, em setembro de 1964, aquele acordo firmado pelo presidente João Goulart passa a ser rechaçado por parte do Congresso Nacional. A retomada das relações, e respondendo diretamente à sua pergunta, como é que chegamos nesse meio século de relações diplomáticas entre Brasil e China? Veja que a retomada das relações institucionalizadas, ela se dá em grande medida a partir da atuação da política externa estadunidense. Como se sabe, de modo anterior, exatamente a celebração da política externa independente brasileira, formulada aqui nos marcos da Guerra Fria, veja que, de modo anterior, o Brasil estava muito conectado aos debates dos Estados Unidos, e nesse contexto de Guerra Fria, observem que há uma tentativa de aproximação dos interesses estadunidenses para não celebração de um vínculo, de uma parceria, digamos, sino-soviética. Isso resulta, como se sabe, nos anos 70 do século passado, na visita do Nixon, no início exatamente ali dos anos 1970, em 71, 72, você tem um movimento por parte da diplomacia estadunidense, representada aqui pelo Kissinger, onde há um estreitamento dessas relações de Washington com Pequim, e isso abre o caminho, Piva, não só para o reconhecimento das relações diplomáticas, para a retomada dessas relações formais entre Brasil e China, mas em toda a América Latina. É nesse contexto, então, de viagem do presidente Nixon a Pequim, que nós temos, por exemplo, a celebração, a retomada das relações diplomáticas, das relações entre Argentina e China, Peru e China, México, Venezuela. Há o restabelecimento dessas relações por diversos países latino-americanos. E no Brasil, esse debate também não foge à regra. Vale mencionar que os próprios debates no sistema ONU, nas Nações Unidas, lá em meados dos anos 70, mais precisamente em outubro de 1971, com essa, não só com esse movimento de distensionamento em relação à atuação da diplomacia estadunidense, perceba que a República Popular da China passa a ser reconhecida no sistema ONU como uma representante legítima, inclusive ocupando um cargo, um assento no Conselho de Segurança. Durante a ditadura militar, observe que há traços de retomada dessa política externa independente lá no governo Geisel. Então, o ministro das relações exteriores no Brasil, Piva, naquele momento, em 15 de agosto de 1974, era o Azeredo da Silveira. E essa retomada das relações diplomáticas nos anos 70 acabou pavimentando não só a articulação, a construção desse terreno fértil para o fortalecimento das relações sino-brasileiras, mas também com a própria fundação da embaixada, um ano após. Um ano após, então, aquele 15 de agosto de 1974, onde há a oficialização dessa retomada das relações diplomáticas. Então, o Brasil funda sua embaixada, acaba celebrando, então, toda uma representação de um corpo diplomático na capital chinesa, e a China inaugura, por sua vez, a sua embaixada aqui na capital brasileira, em Brasília. De lá para cá, são muitos os caminhos convergentes e os interesses comuns em relação a essas duas grandes nações em desenvolvimento.
Aliás, depois de todo esse recorte histórico, Gustavo, que é muito importante para a gente contextualizar esses movimentos da própria história dos países que nós estamos discutindo aqui, é interessante observar a China tem uma civilização, talvez a civilização mais antiga do mundo, são 5 mil anos, e nós estamos falando de 50 anos de relações, ou seja, dá 1% daquilo que é a civilização chinesa. E se a gente pegar toda a evolução, a criação do Brasil, enfim, temos aí 10%. Então, tem um longo caminho a percorrer. E é sobre isso que eu quero falar com você. Até que ponto nós já chegamos em 50 anos? E, na sua opinião, quais são as perspectivas da evolução dessas relações?
Veja, Piva, conforme mencionado, de lá para cá, desde 15 de agosto de 1974 até os dias de hoje, houve um processo de verticalização, ou seja, um processo de aprimoramento na articulação dessas relações diplomáticas e comerciais. A título de referência, desde 1993, em meio aos debates já da Nova República, nesse processo de redemocratização do Brasil, pós experiência da ditadura militar, o Brasil passa a ser alçado nessa parceria, nessa relação sino-brasileira, os dois passam a ser compreendidos em termos dessa celebração de uma parceria estratégica. Essa parceria será alçada no século XXI a uma parceria estratégica global. Mas veja que desde 2009, o Brasil é o maior parceiro, digamos, sócio-comercial da China na América do Sul. Quando a gente olha para a balança comercial brasileira, para essas correntes de comércio bilaterais, estamos falando aqui do nosso principal parceiro econômico e que no ano de 2023, a título de referência, o comércio bilateral brasileiro com a China registrou esse recorde de mais de 157 bilhões de dólares. Portanto, a China aparece como um ator estratégico na conformação dessas políticas de cooperação Sul-Sul e um ator estratégico para os desafios não só do Sul global, mas na implementação de debates, de desafios, que são desafios do nosso tempo, em termos da construção de um mundo de paz, um mundo pautado no combate das desigualdades em suas múltiplas dimensões. Então, o Brasil passa a ser entendido também por parte da diplomacia de Pequim como um ator estratégico, exatamente aprimorando essas relações econômicas, que são relações muito condicionadas em termos das nossas exportações brasileiras nos produtos primários exportadores. Quando a gente olha exatamente para essa agenda de exportação brasileira, a gente está falando aqui de petróleo, celulose, proteína animal, o complexo da soja, entre outros produtos. E estamos falando desses vínculos que foram consolidados nessa parceria de fraternidade, de amizade, e que acabam se traduzindo em intercâmbios acadêmicos, uma grande presença, Piva, atualmente da comunidade chinesa no Brasil. Estima-se, de acordo com as pesquisas do próprio Itamaraty, que estima-se que cerca de 300 mil chineses atualmente vivem no Brasil. Mais do que isso, né? Nessa história de respeito, uma história marcada pela cooperação e pelo entendimento mútuo, nós temos uma série de agendas que são agendas comuns: combate à pobreza e à desigualdade em suas múltiplas dimensões, conforme citado, algo que será pensado, por exemplo, nas discussões desse segundo semestre de 2024, em mecanismos de cooperação, de articulação global, por exemplo, no G20. Mais do que isso, né, as experiências de políticas públicas que foram celebradas tanto pelo Brasil bem como pela China no combate a miséria. Estima-se que a China retirou da pobreza extrema cerca de 850 milhões de pessoas, e há inúmeras possibilidades, Piva, exatamente para a verticalização dessas relações na conformação de um destino compartilhado.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com Gustavo Menon, professor do programa de pós-graduação Integração da América Latina da Universidade de São Paulo e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. E o nosso tema reflete um momento importante da história da diplomacia brasileira, que é a comemoração dos 50 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Estamos analisando aqui os impactos e previsibilidades desta relação para o futuro. Como é que isto vai se dar?
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
Gustavo, no bloco anterior você fez uma retrospectiva interessante, uma contextualização a respeito de como chegamos até as relações diplomáticas, comemorando agora 50 anos, dessas relações entre Brasil e China. Vamos falar agora um pouco também de futuro. Temos hoje no mundo não mais uma Guerra Fria nos moldes do século passado, mas uma disputa, de hegemonia. Ou seja, temos os Estados Unidos, ainda como uma grande potência, hegemônica, no campo militar, principalmente, e econômico, inclusive, nem falar, mas nós temos aí a China avançando bastante. Eu queria que você fizesse uma análise. Olhando para a América Latina, que foi e tem sido um tradicional território, de influência norte-americana, mas agora com a presença chinesa em vários países da América Latina, como é que você, analisa e compara essa presença, tanto dos Estados Unidos quanto da China, visando essa disputa pela hegemonia?
De fato, Piva, na atual conjuntura dessa primeira metade do século XXI, são muitas as tensões geopolíticas que tocam diretamente nas relações internacionais. A título de referência, podemos observar na atual conjuntura a guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio e essas disputas comerciais entre China e Estados Unidos, onde muitos intérpretes das relações internacionais classificam essa atual conjuntura, essa atmosfera de agudização das tensões, como um período exatamente de transição de hegemon. Isso está a ser provado, está a ser testado com o passar do tempo. No entanto, o que nós podemos caracterizar do ponto de vista da articulação dos mecanismos de cooperação global é um certo colapso das instituições que foram celebradas, que foram promovidas pós-Bretton Woods, como que Banco Mundial, a própria articulação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, como que há uma paralisia exatamente dessa arquitetura institucional que foi forjada no período do pós-Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, que há todo um debate, toda uma reflexão nessa retomada de instituições, de fóruns multilaterais, que possam, de alguma forma, dar respostas conjuntas aos problemas do nosso tempo. Como então projetar esse mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável, em meio à agudização dessas tensões? Brasil e China, respondendo diretamente sua pergunta, Piva, são atores essenciais nesse processo. Como que na liderança brasileira, na atual conjuntura frente ao G20, nós elencamos ao menos três prioridades por parte do governo brasileiro. Uma primeira prioridade, exatamente no combate à pobreza e essas desigualdades em suas múltiplas dimensões, e aqui nós podemos ter uma agenda comum, políticas de cooperação em termos de superação dessas violências, dessas desigualdades, sinalizando exatamente para a promoção da Agenda 2030, os debates sobre transição energética, debates esses tão caros em nosso tempo, como promover uma transição energética justa, considerando esses atores do chamado Sul Global, nessa inserção periférica e dependente na lógica do sistema internacional, e por último, esse debate, que é um debate de revisão dos órgãos, das instituições de cooperação de governança global. E claro, tanto China bem como o Brasil, estão interessados nesses debates, promovendo outros canais de diálogos, fóruns multilaterais, exatamente para os desafios, para o enfrentamento desses problemas do nosso tempo. Vale a pena dizer que nessa aproximação entre China e Brasil no século XXI, como disse, desde 2009, o Brasil é o maior, digamos, captador de investimentos chineses na América do Sul, nosso principal parceiro sócio comercial, exatamente desde 2009. E observem que uma série de instituições foram criadas. Cito aqui, Piva, por exemplo, a criação da Cosban. Em meio aos governos Lula e Dilma, houve uma tentativa de potencializar essas relações sino-brasileiras, que acabou então se consubstanciando nessas relações econômicas, nessas relações tão profundas nos dias de hoje. A COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, fundada em meados de 2004, a partir de uma visita do presidente Lula à capital chinesa, Pequim, veja que gestou uma série de esforços para que Brasil e China pudessem atuar de forma conjunta, em termos dessa cooperação sul-sul, em outros fóruns multilaterais. É o caso do BASIC, é o próprio caso também de atuação conjunta junto ao G20 e também na conformação dos BRICS. Não podemos esquecer como que, na atualidade, os BRICS puxam esse debate sobre desdolarização da economia mundial e, com isso, projetar um mundo, uma ordem, digamos, pautada em termos das relações internacionais, na conformação desse mundo multipolarizado.
Você comentou a criação, né, da Cosban, que foi um marco importante para essa retomada em meio à necessidade de um mundo com outro nível de relação comercial, diplomática, militar, inclusive, né, e que leva à necessidade de uma revisão dos organismos atuais de governança global. Nós temos o BRICS, que você citou, e temos também outras iniciativas que estão se conformando. E você falou e mencionou essa importância da participação do Brasil e da China como atores globais de relevância, ou seja, hoje em dia não dá para se pensar uma solução para algum tipo de problema, algum conflito, independente da área geográfica onde ele aconteça, sem que haja uma opinião, pelo menos uma participação do Brasil e da própria China, né? Nós estamos vendo aí dois conflitos em andamento, não são os únicos, mas são os mais evidentes: a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia e a questão de Gaza, que está sendo praticamente destruída aí na resposta de Israel ao ataque do Hamas. Eu pergunto para você: temos no Brasil algumas vozes críticas que mencionam a incapacidade do Brasil em trabalhar pela resolução desses conflitos. Ou seja, é como se essas vozes críticas dissessem: o Brasil não tem que se meter onde não é chamado, ou o Brasil não tem força suficiente para incidir na direção de soluções. O que que você acha dessas críticas?
Veja, Piva, quando a gente olha para a tradição da diplomacia brasileira, desde a Constituição de princípios, desde todos os debates do próprio Barão do Rio Branco, a gente está falando aqui de princípios que são pilares da atuação da política externa brasileira, os chamados 10 mandamentos da política externa brasileira, que acabaram se consubstanciando no artigo 4º. Exatamente da promulgação da Constituição Federal de 1988, a saber, independência nacional, uma política externa orientada na prevalência dos direitos humanos, no princípio da autodeterminação dos povos, respeitando exatamente essa busca pela paz e o princípio da não intervenção, uma tradição de resolução pacífica dos conflitos, essa vocação dos diálogos universalistas e multilaterais, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a concessão de asilo político e, claro, a nossa região de atuação da diplomacia brasileira, de inserção da política externa brasileira, que é a nossa querida e amada América Latina, em que o Brasil visa fortalecer os processos de integração regional. Não tem como descartar essa presença brasileira, em especial nos conflitos que marcam aqui a nossa região, Piva. Por que que eu digo isso? A título de exemplo, quando a gente olha para os países vizinhos, a Venezuela, não tem como desassociar a atuação da política externa brasileira em meio à atual crise na Venezuela. Por quê? Porque o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, por ser a maior economia da América do Sul, certamente incidirá sobre os rumos não só da integração regional, mas também será um ator relevante do ponto de vista da correlação de forças na região, não só na América do Sul, mas na América Latina como um todo. E aqui ouso dizer, Piva, que o Brasil está tentando equacionar esse impasse venezuelano que deve se perdurar nos próximos dias, nos próximos meses, a partir exatamente dessa busca pela paz. Quando a gente chama a atenção exatamente para distensionamento dessas crises, dessas tensões que estão colocadas no plano internacional, acredito que é do interesse chinês, assim como é do interesse brasileiro, pensar num mundo e, sobretudo, na América Latina, consolidar na América Latina essa região de paz. Isso passa por essa articulação do Brasil nessa vocação de diálogos universalistas. O Brasil tem toda essa tradição que foi construída ao longo do tempo, na formulação dos seus pilares da política externa brasileira, essa vocação de respeitar o princípio da autodeterminação dos povos e buscar a solução pacífica de determinadas controvérsias. Portanto, não vejo com bons olhos exatamente essas críticas que estão sendo direcionadas ao governo brasileiro, já que a atuação por parte do Itamaraty, por parte do Ministério das Relações Exteriores, na atual conjuntura, é tentar buscar uma solução mediada em meio à crise venezuelana. De fato, o Brasil trata-se de um ator sintomático, relevante, para se pensar a atuação desse chamado Sul Global.
Muito bem, tivemos uma conversa muito proveitosa com o professor Gustavo Menon, do Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e membro do grupo de trabalho China e o Novo Mapa do Poder Mundial, da CLACSO, que reúne os cientistas sociais da América Latina. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Gustavo Menon.
Muito obrigado, Piva. É sempre um prazer falar com os ouvintes do Brasil Latino e vida longa nessas relações sino-brasileiras, relações essas marcadas historicamente por traços de respeito, cooperação e entendimento mútuo. Que possamos ter mais meio século de relações e nessa vocação exatamente dos diálogos multilaterais da diplomacia brasileira, no sentido de equacionar esses impasses do nosso tempo. Vida longa não só a essas relações multilaterais, mas também aqui fica o registro de um bom trabalho, de ótimas reflexões a todos os nossos ouvintes do Brasil Latino.
É isso aí. O Brasil Latino tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção editorial de Vitor Coutinho Piva e eu, Marco Piva. Espero você em nossa próxima edição. Um grande abraço latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.